Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a emissão vespertina em português da Voz da América e hoje é domingo, 14 de abril de 2024. Para vos acompanhar ao longo desta emissão, está na produção, já em Faria, na apresentação, Ana Guedes. Votos então de um bom domingo connosco. Pode seguir esta emissão na onda curta, nos 12.080 e 17.655, onda média 1.530. Estamos na internet em voaportugues.com. Estamos ainda em FM com as estações parceiras na Guiné-Bissau, a rádio Pidjiguiti, a Capital FM, a rádio comunitária de Bafatá. Estamos com a Sitchano, que é Leste FM, estas duas na cidade de Gabu. Na cidade de Buba estamos com a Rádio Papagaio, enquanto em Canchunco estamos com a Lero Banda. E não esqueça, estamos também em FM em São Domingos com a Rádio Comunitária de Casumai e em Cátio estamos com a Rádio Educativa. Não esqueça, também pode ouvir em direto na internet no nosso site voaportugues.com. E na emissão deste domingo, destaque os desafios do Paz em Angola. Depois, a doutora Graça Matinha, na página Saúde, fala-nos sobre o que é o autismo. E na rubrica Fala África, a conversa é com o moçambicano Case Buyaka, que nos vai contar sobre o processo de feitura do seu primeiro álbum embaixador. Mas para já, as notícias do mundo.
Olá, ouvintes. Ao microfone João Santa Rita, o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu reivindicou hoje vitória no ataque de centenas de mísseis e drones do Irão. Interceptamos, repelimos e juntos venceremos, postou Netanyahu na plataforma X. Os militares israelitas disseram que as Forças Armadas abateram mais de 99% dos drones e mísseis iranianos e estão a discutir opções de resposta. Um canal da televisão israelita citou uma autoridade não identificada, dizendo que haverá o que chamou de uma resposta significativa ao ataque. Antes de uma reunião do Gabinete de Guerra de Israel, o ministro da Defesa, Benny Gantz, alertou que Israel vai retaliar na altura certa. Construiremos uma coligação regional e vamos cobrar o preço ao Irão de forma e no momento certo para nós, disse Gantz. Um porta-voz da Casa Branca, John Kirby, disse no programa Meet the Press da cadeia de televisão NBC que repelir o ataque em massa de drones foi uma conquista militar incrível de Israel e dos seus parceiros e mostrou como Israel não está isolado no cenário mundial. Os Estados Unidos e a Jordânia participaram também na defesa de Israel destruindo mísseis e drones. Kirby disse que como os israelitas vão responder, isso vai depender deles, mas frisou que o presidente americano tem sido muito claro, os Estados Unidos não buscam uma guerra com o Irão. O presidente Joe Biden disse ao primeiro-ministro Netanyahu que os Estados Unidos não irão participar de nenhuma contraofensiva israelita contra o Irão. Isto de acordo com notícias de domingo da cadeia de televisão CNN e do diário Wall Street Journal. Falando com Netanyahu na noite de sábado, Biden sugeriu que mais respostas eram desnecessárias e destacados funcionários dos Estados Unidos disseram aos seus homólogos que os Estados Unidos não irão participar de uma resposta ofensiva contra o Irão. O principal porta-voz de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, disse que os Estados Unidos continuarão a ajudar a Israel a defender-se, mas não querem a guerra com o Irão. O Irão instou a Israel a não retaliar pelos ataques. O assunto pode ser concluído, disse a missão do Irão na ONU numa publicação na plataforma de redes sociais X. No entanto, disse, se Israel cometer outro erro, a resposta do Irão será consideravelmente mais severa. Os líderes dos principais países industrializados do G7 tinham programado para hoje uma videoconferência para discutir os ataques do Irão a Israel. O Conselho de Segurança da ONU deveria também reunir-se ainda hoje a pedido de Israel. Piratas somalis libertaram o navio sequestrado MV Abdullah e a sua tripulação de 23 pessoas na manhã de domingo após o pagamento de um resgate de 5 milhões de dólares. O navio tinha sido sequestrado em março quando se dirigia de Moçambique para os Emirados Árabes Unidos. O sequestro aconteceu a cerca de 600 milhas náuticas a leste da capital somali, Mogadishu. Desconhece-se o que é que o navio transportava. Pelo menos 19 pessoas foram encontradas mortas e mais duas estão desaparecidas após um deslizamento de terra no centro da Indonésia, disseram autoridades locais no domingo. Os mortos e dois sobreviventes foram evacuados de duas aldeias atingidas por deslizamentos de terra na municipalidade de Tanatoraja, na província de Sulawesi do Sul. Tanatoraja e os seus arredores têm sido continuamente atingidos por fortes chuvas, especialmente durante a semana passada, quase sem parar. No mês passado, inundações repentinas e deslizamentos de terra na ilha de Sumatra mataram pelo menos 30 pessoas, com dezenas desaparecidas. Por outro lado, pelo menos 12 pessoas morreram e mais de 50 ainda estão desaparecidas depois de fortes chuvas causarem o desabamento de uma ravina sobre um rio no sudoeste da República Democrática do Congo, disseram no domingo uma autoridade local e um líder da sociedade civil. O deslizamento de terras ocorreu por volta do meio-dia no sábado na comuna de Dibaya-Lubwe, na província de Kilwe. O antigo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, inicia na segunda-feira a ser julgado, acusado de ter falsificado livros de contabilidade das suas companhias para esconder o pagamento de $130 mil a uma atriz de filmes pornográficos durante a campanha eleitoral de 2016. Segunda-feira, em Nova Iorque, os advogados de Trump, promotores e o juiz Juan Merchan vão começar a escolher o júri que irá decidir sobre a culpabilidade ou não de Trump.
Os desafios da paz em Angola passam pela melhoria do setor social. Volvidos 22 anos de paz e reconciliação nacional, assinalados a 4 de abril último, após mais de 2 décadas de conflito armado, analistas dizem não se justificar que a fome, a pobreza e a miséria ainda grassem no país, por isso apelam a uma melhoria dos setores da justiça, educação e saúde. José Candeeiro, jurista e docente, Alcides Chivanco, filósofo e neuropsicopedagogo, e Rui Mangove, especialista em democracia e governação participativa, são os nossos convidados. Agostinho Gaeta.
Apesar dos 22 anos do calar das armas, Angola ainda não vive um momento efetivo de paz por conta dos desafios do setor social. As políticas de combate contra a fome e a pobreza, as assimetrias regionais e sociais, as dificuldades de acesso à educação e a falta de escolas, a qualidade dos serviços de assistência médica e medicamentosa, assim como a exiguidade de hospitais, são algumas das guerras atuais do país que devem ser combatidas, segundo analistas. O país ainda está longe de alcançar a verdadeira paz social devido às desigualdades e exclusão que o envergonham, de acordo com Rui Mangove, especialista em democracia e governação participativa, citando dados de organizações internacionais sobre a fome e a pobreza que graçam o território nacional, assim como a violação dos direitos humanos.
22 anos depois do fim do conflito, Angola ainda está muito longe de alcançar esse desiderato. Nós temos ainda problemas bastante graves do ponto de vista social. Nós temos situações que, de alguma forma, até podemos dizer que envergonham o país, porque, e como temos estado a acompanhar e vimos relatos, por exemplo, este é só um exemplo que eu deixo, aliás, faz parte de uma petição da Human Rights Watch, portanto, a falar sobre a situação da fome em Angola. Portanto, um país como Angola, 22 anos depois de paz, nós estarmos portanto, na fila ou na lista da Human Rights Watch na questão da fome, nos envergonha a todos nós enquanto angolanos. Então é por isso que eu digo que, portanto, temos o calar das armas, mas infelizmente estamos muito longe de alcançar esta paz social que se requer para os cidadãos angolanos. Muito ainda deve ser feito e pronto, vamos esperar e vamos todos contribuir para que isso aconteça.
Quais são, na sua visão, os grandes desafios que o país precisa ultrapassar após esses 22 anos de paz que ainda, como disse, que ainda não se refletem na paz social que se pretende para Angola?
Bom, os desafios são imensos. E um dos grandes desafios que nós encontramos é tentar resolver o problema da desigualdade e da exclusão social, que este é o ponto central. Nós, quando olhamos no governo, nós temos de saber que o governo ele tem prerrogativas e uma delas é dar boa condição de vida aos seus cidadãos. olhar para o bem-estar das pessoas. Este deve ser o foco principal que um governo deve se orientar. Quando um governo não consegue atingir esta prerrogativa, significa dizer que de alguma forma está a falhar, não é? Está a falhar. Então, esse é o desafio principal.
A pobreza, a miséria e a falta de emprego fazem parte do conjunto de desafios atuais do governo e que concorrem para o surgimento de revoltas sociais promovidas pelo exército de pessoas insatisfeitas, começou por dizer Alcides Ferreira Chivango, docente e neuropsicopedagogo, para quem é injusto o fosso entre ricos e pobres em Angola e a existência de cidadãos de primeira e de segunda, situações que, na sua visão, causam revolta.
A pobreza, a miséria, a falta de emprego pode promover um exército de pessoas insatisfeitas. E pessoas insatisfeitas praticam muitos horrores, como os assaltos, o ódio, o rancor. Então, nós não podemos criar ódios entre nós mesmos. E a forma que podíamos experimentar é reduzir a miséria. Não é justo vermos jovens angolanos, na sua terra idade, a viverem dos contentores de lixo. Não é justo vermos jovens terminando a licenciatura não conseguem criar uma empresa. Não é justo nós criarmos cidadãos de primeira e de segunda. Nós estamos todos angolanos, né? Vemos angolanos que oferecem um salário de 6 milhões mês e outros de 32 mil kwanzas. Essa disparidade, este foco, cria uma revolta. Isso tira a essência da paz, da reconciliação. É justo nós começarmos a pregar a harmonia social, né? Esse foco entre ricos e pobres nós temos que reduzir, né? Precisamos reduzir sempre onde existir pessoas ricas e pobres. Mas esse foco temos que reduzir. Nós precisamos entregar ou devolver o direito econômico às pessoas. As famílias, né, têm que ter capacidade de alimentar os seus filhos. Os filhos têm que ter capacidade de ir à escola e tomar um pequeno almoço, uma merenda, para podermos aprender bem. O professor tem que oferecer um salário digno para poder sentir-se um ente de bem, de honra. Quando um professor ganha mal, ele ensina mal. E se alguém aprende mal, faz mal as coisas. Muitos erros cometidos nas instituições públicas, como o mau atendimento, a falta de desumanismo, é a ausência desses valores que o professor não conseguiu transmitir, porque o professor, para chegar ao local de serviço, passou por muitas peripécias, né? Dificuldade de transporte, de luz, água, de pesquisa. E outros beneficiam de tudo em alguma coisa, que é um rancor. Quando alguém ensina com rancor, ensina mal. Também sentimos nos hospitais uma enfermeira que atende números de pacientes, né? 50 pacientes, senhoras extras, sem uma saúde laboral, ele pode entrar em burnout, pode entrar em esgotamento profissional, pode pegar até o suicídio. E também isso falo para as Forças Armadas, para os nossos homens dos agentes de segurança. Nós precisamos promover a paz nas instituições públicas, na sociedade. Nós podemos e conseguimos criar uma sociedade cidadã, onde há o respeito pelo homem, pelo profissional.
Igualmente, na visão do analista, os angolanos clamam pelos seus direitos, pela justiça social e distributiva, assim como pela verdadeira reconciliação nacional. Para se construir a paz efetiva, de acordo com Chivango, precisa-se colocar o homem no centro da governação.
Para nós construirmos a paz verdadeira, precisamos colocar o homem no centro. Porque o homem é o capitão humano. Como é que estão os angolanos? Como é que está a vida dos angolanos depois desses anos todos? Como é que está a vida dos angolanos? Já se passaram mais de 20 anos. Como é que os angolanos vivem? Como é que estão as escolas? O que é que se ensina nas escolas? Quais são os valores que temos ensinado aos nossos alunos? Quais são os valores da nossa sociedade? Quais são os nossos limites? O que é que nós queremos para Angola? Daqui a 100 anos, como queremos ser lembrados? Então, isso tudo precisa passar de uma agenda, uma discussão, né? De homens para homens, de angolanos para angolanos. Já basta o tempo de sofrimento, nós viemos a sofrer, acredito eu, desde 1500, né? Com a presença dos portugueses, né? Fomos colonizados. O que é que está a faltar na nossa política? É uma mentalidade da paz. Nós temos que criar uma cultura de paz. Nós precisamos criar a cultura do mérito. Nós precisamos aceitar as críticas vindas de dentro ou de fora. Nós precisamos ser vistos como um país urbano. Porque a urbanidade exige um diálogo constante. Nós precisamos da civilidade. Nós não podemos promover a imbecilidade. As nossas escolas têm de promover uma cultura da crítica, a crítica construtiva, apontar caminhos. Nós precisamos devolver o poder ao povo. E quando falo poder ao povo, é respeitar as eleições, é respeitar as promessas, é fazer do país uma república.
A construção de infraestruturas para os setores da saúde e da educação é um facto em grande parte da extensão do território angolano, mas ainda assim é insuficiente. O especialista em democracia e governação participativa lamenta o facto de o país investir mais na saúde curativa que na saúde preventiva. Rui Mangovo refere, por outro lado, que é preciso projetar o futuro e o desenvolvimento do país por meio da educação.
Eu tenho dito para os objetivos de alcançar uma saúde num determinado país depende muito de o senso do humanismo das pessoas, porque a saúde é algo que está intimamente ligado com os direitos humanos, com a vontade de querer ver bem ao outro. Se as pessoas que estão à frente disso, até nós sabemos que os médicos têm um juramento que é de Hipócrates, para servirem a saúde das pessoas. Quando as pessoas que estão à frente disso não olham pelo lado humano, que é cuidar da saúde da outra pessoa, dificilmente nós vamos alcançar. Não vou ser pessimista e dizer que durante os 22 anos nada foi feito. Foi feito, está sendo feita alguma coisa, sobretudo quando olhamos pelo o aspecto do betão, a construção. Grandes
De grandes infraestruturas.
infraestruturas hospitalares. Mas nós ainda continuamos a verificar uma situação degradante da saúde. Porquê? Porque o que olhamos é fundamentalmente a saúde curativa. Nós não estamos a fazer a prevenção da saúde. Nós não estamos a prevenir. As doenças angolanas são sobejamente conhecidas. E são doenças que já foram erradicadas em outros países. Nós estamos a falar da malária, nós estamos a falar das diarreias, nós estamos a falar, portanto, doenças subejamente conhecidas que, bem, eu não sou formado nesta área, mas tenho estado a acompanhar, portanto, muitos médicos que falam e viajo, vivi em países que têm, por exemplo, médicos de família. Médico de família tem este lado de prever antes que a situação evolua num estado em que muitas vezes até os grandes hospitais não conseguem acudir. Então, há esta perspectiva que deve ser olhada, o setor da saúde, que é a prevenção. Nós temos que olhar o problema, nós temos que resolver rapidamente o problema da malária. Nós temos que resolver o problema das diarreias. Eu sinto-me bastante chocado quando falo da malária, porque já perdi entes queridos com esta doença. E eu sempre digo, por mais dinheiro que você tenha, mas se você vive num país em que a saúde é débil, em algumas circunstâncias não é o seu dinheiro que te vai salvar. Muita gente não tem esta noção que você pode ter um ataque num determinado momento que o dinheiro não te vai ser suficiente. E por mais proteção que você coloque na sua casa, há de haver sempre uma abertura para um mosquito entrar. Então, temos que pensar, por isso que eu dizia no princípio, o problema da saúde é o problema do humanismo, é um senso do direito, dos direitos humanos. Precisamos olhar como aquela boa vontade de fazer bem as coisas. E o setor da educação? O setor da educação é de quem olha para o futuro. A educação é uma planta. Você planta para depois recolher. Por isso que as formações têm o tempo que têm. Por isso que as pessoas não sabem as coisas no mesmo momento. Eles têm um processo educativo longo, de estudo, de conhecimento científico, para depois fazer. E se não se projetar agora, nós estamos a prejudicar o futuro. Então é isso que nós temos que olhar. Temos que olhar o desenvolvimento. Se olharmos para a Europa, que nós todos viajamos, nós vamos verificar que a Europa passou por duas guerras mundiais que foram devastadoras. Mas as revoluções que hoje estudamos nas escolas, Revolução Francesa, Revolução Industrial, veio porque tiveram que apostar na educação. Hoje estamos a falar da Coreia do Sul, hein? Que é um país que teve também situações de guerras muito grandes. Estou a falar de guerra porque é um processo que nós passamos e já devíamos estar a projetar o país para este campo de formação do homem angolano para crescer, porque
Mas não há isto em Angola.
os efeitos das decisões das autoridades devem ser observados a olhos nus, mas em relação ao combate contra a fome e a pobreza, não se observa a prática correta e concreta. Quem o diz é o jurista José Ndimba Capata Candeeiro, para quem temos um país falido desde a sua gênese até a composição no que toca à estrutura da governação política.
Entendemos nós que temos um país falido desde a sua gênese até a sua composição. Pelo menos no que toca à estrutura da governação política e que se reflete na vida dos cidadãos.
A solução para os desafios sociais da paz em Angola passa pela criação de instituições credíveis que, do ponto de vista da eficiência, conseguem lograr os principais objetivos de um Estado, entre estes o de prover o bem-estar social, uma vez que ainda se verificam situações gritantes referentes à corrupção e à ineficiência governativa, afirma o especialista em democracia e governação participativa.
Uma das situações que eu verifico na lógica governativa de Angola é criar instituições que sejam credíveis. Portanto, nós, quando estamos a falar de instituições credíveis, nós estamos a nos focar daquelas instituições que, do ponto de vista da eficiência, conseguem lograr aquele que é o principal objetivo do Estado, que é prover esse bem-estar social. E temos estado a verificar uma falha gritante na parte das nossas instituições, e não é por acaso que nós temos situações muito graves de corrupção ainda, situações, como já me referi, de ineficiência governativa, situações várias que não fazem com que os programas do governo sejam efetivamente alcançados naquilo que é o seu principal objetivo. Então, creio eu que este é o desafio principal: estabelecer a situação das desigualdades e da exclusão social. Ver a situação da educação, que é o ponto fundamental, a situação da saúde, porque nenhum um membro da sociedade trabalha se não tiver saúde. Mas também é importante perceber, para um país como Angola, que teve durante quase 27 anos de guerra e que já vinha de uma situação de colonização, logo o primeiro tanto objetivo que deveria ser atingido é efetivamente portanto, criar instituições de ensino que fossem dar esta possibilidade dos cidadãos angolanos terem o conhecimento cabal científico para poder colocar seu conhecimento para o desenvolvimento do país.
A paz é o novo nome do desenvolvimento cuja existência pressupõe uma cultura de respeito à vida e da generosidade. Alcides Chivango entende que respeito aos direitos humanos e da cidadania são fundamentais para a paz em Angola e a presença da justiça, da liberdade e da igualdade são os pressupostos para a paz que implica a existência de condições físicas, sociais, económicas, políticas, culturais e ecológicas que apoiam o desenvolvimento harmonioso.
Se nós queremos uma paz na plenitude, nós temos que ter esses pressupostos, né? Como a presença da justiça, da igualdade, da liberdade, do respeito pelos direitos humanos, né? Sentimos que muitos direitos humanos, direito da pessoa, da cidadania, têm sido atropelados ainda no nosso país. Para tal, exige-se uma inclusão. É, precisamos incluir todos, brancos, negros, amarelos, ricos e pobres, devemos estar na agenda de Angola, né? Para que tenhamos uma paz sustentável. A paz implica a existência de condições físicas, sociais, econômicas, políticas, culturais e ecológicas que apoiem o desenvolvimento harmonioso. Nós não podemos viver num país com muitos recursos naturais, e vermos uma extrema pobreza. Isso faz acreditar que as pessoas não sentem o que é a paz, ou melhor, não reconhecem o valor da paz. Para que haja uma verdadeira paz, a exigência é a justiça social.
O neuropsicopedagogo Alcides Ferreira Chivango, apesar dos 22 anos de paz, Angola ainda não vive um momento efetivo de sossego por conta dos desafios do setor social. A reportagem da Voz da América a partir de Luanda com Agostinho Gaeta.
A Voz da América, emissão vespertina em português. Votos de um bom domingo para todos da equipa que faz diariamente esta sua emissão vespertina em português.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com. Mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
14 de abril de 2024. Hoje é domingo e nós desejamos a todos os nossos amigos votos de um bom domingo.
Segunda a sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas.
A Voz da América em português está também nas redes sociais, Instagram, na plataforma X, YouTube e Facebook. Não esqueça, estamos também na internet em voaportugues.com. E se quiser enviar-nos alguma mensagem, alguma pergunta ou algum comentário, podem fazê-lo através do nosso número do WhatsApp, +1 202 251 9466. A 14 de abril de 2024. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. A desejar a todos votos de um bom domingo. Convosco está na Guedes na apresentação. O Jaime Faria está na produção. Esta emissão da Voz da América em português pode ser escutada em onda curta nos 12.080 e 17.655, também na onda média nos 1.530. E estamos ainda na internet em direto em voaportugues.com. Pode ouvir-nos ainda em FM através das rádios parceiras em Cabo Verde, a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Em São Tomé ouvem-nos em FM através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique podem escutar-nos em FM, na cidade de Nampula, com a Rádio Encontro, na cidade de Quelimane, a Nova Rádio Paz, e na cidade da Beira estamos com a Rádio Pax. E não esqueça, estamos na Guiné-Bissau, em Catió, com a Rádio Educativa, em São Domingos, é a Rádio Comunitária de Casumai. Estamos em Bissau com a Rádio Pidjiguiti, a Capital FM, estamos com a Rádio Comunitária de Bafatá, na cidade de Bafatá. Na cidade de Cabu, é a Rádio Chitanou, que é Leste FM, em Buba, é a Rádio Papagaio. Estamos também na cidade de Cachungo, com a rádio parceira, a Ulera Bando. Não esqueça, pode também ouvir-nos em direto na internet em voaportugues.com. E depois de darmos uma volta pelo mundo em notícias, saber o que faz a atualidade noticiosa neste domingo, na conversa de saúde com a doutora Graça Massinha, abordamos hoje o autismo. Depois, na rubrica Fala África, a conversa é hoje com o artista moçambicano, que nos vai contar sobre o processo de feitura do seu primeiro álbum. Trata-se de Case Boyacá e o álbum é Embaixador. Mas antes de mais, vamos saber o que faz a atualidade noticiosa no mundo neste domingo.
Olá, ouvintes, ao microfone mais uma vez está convosco o João Santa Rita. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu reivindicou hoje vitória no ataque de centenas de mísseis e drones do Irão contra o seu país. "Interceptamos, repelimos e juntos venceremos", postou Netanyahu no X. Os militares israelitas disseram que as Forças Armadas abateram mais de 99% dos drones e mísseis iranianos e estão a discutir opções de respostas. Um canal da televisão de Israel citou uma autoridade israelita dizendo que haverá o que chamou de uma resposta significativa ao ataque. Antes de uma reunião do Gabinete de Guerra de Israel, o ministro de Defesa Benny Gantz alertou que Israel vai retaliar na altura certa. "Vamos construir uma coligação regional e vamos cobrar um preço ao Irão da forma e no momento certo para nós", disse Gantz. O presidente Joe Biden disse ao primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu que os Estados Unidos não participarão de nenhuma contraofensiva israelita contra o Irão. Isto de acordo com notícias hoje da cadeia de televisão CNN e do diário Wall Street Journal. Falando com Netanyahu na noite de sábado, Biden sugeriu que mais respostas eram desnecessárias. Destacados funcionários dos Estados Unidos disseram aos seus homólogos que os Estados Unidos não participariam de uma resposta ofensiva contra o Irão. O Irão instou Israel a não retaliar pelo ataque, afirmando que o assunto pode ser considerado de concluído. Os líderes dos principais países industrializados do G7 realizaram uma videoconferência de hoje e condenaram, nos termos mais fortes, o que disseram ser o ataque do Irão contra Israel. O Conselho de Segurança da ONU deverá reunir ainda hoje a pedido de Israel. Pelo menos 19 pessoas foram encontradas mortas e mais de duas estão dadas que desaparecidas após um deslizamento de terra no centro da Indonésia, disseram autoridades locais no domingo. Os mortos e dois sobreviventes foram evacuados de duas aldeias atingidas por deslizamentos de terra na regência de Tanatoraya, na província de Sulawesi do Sul, na noite de sábado, disse o chefe da Agência Local de Desastres, Suleiman Malia. Por outro lado, pelo menos 12 pessoas morreram e mais de 50 ainda estão desaparecidas depois de fortes chuvas causarem o desabamento de uma ravina sobre um rio no sudoeste da República Democrática do Congo, disseram no domingo uma autoridade local e um líder da sociedade civil. O deslizamento ocorreu por volta do meio-dia de sábado na comuna de Baialubwe, na província de Kwilu. As chuvas provocaram o desbordamento de argila e detritos até à margem do rio Kasai, onde um barco atracava e as pessoas lavavam roupa. O governador provincial disse que 12 corpos foram retirados dos escombros, mas que cerca de 50 pessoas estão dadas como desaparecidas. Piratas somalis libertaram o navio sequestrado MV Abdullah e a sua tripulação de 23 pessoas na manhã de domingo após o pagamento de um resgate de $5 milhões, isto segundo dois dos piratas à agência Reuters. Um dos piratas disse que o navio foi libertado com toda a sua tripulação. As autoridades do governo da Somália não responderam a um pedido. O MV Abdullah, um cargueiro com bandeira do Bangladesh, foi sequestrado em março quando se dirigia de Moçambique para os Emirados Árabes Unidos. Desconhece o que é que o cargueiro levava de Moçambique. O sequestro aconteceu a cerca de 600 milhas náuticas a leste da capital da Somália, Mogadishu. Inicia-se amanhã o julgamento do antigo presidente Donald Trump, acusado de ter falsificado os livros de contabilidade das suas companhias para esconder o pagamento de $130 mil a uma atriz de filmes pornográficos. Os juízes, os advogados e os promotores vão escolher um júri para o julgamento.
Obrigada. Não esqueça, a Voz da América pode ser escutada em direto na internet, em voaportugues.com. Espaço agora para falarmos com a doutora Graça Matinha e hoje vou falar com a doutora Graça sobre o autismo. Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a esta conversa de saúde aqui na Voz da América, em que temos connosco a doutora Graça Matinha para falarmos exatamente sobre saúde. E antes de mais, doutora, quero começar por perguntar como é que vai essa sua saúde.
Olá, Ana. Olá, queridos amigos. Olha, eu estou bem, de saúde, passo muito bem, não sei como é que a Ana está e espero que os nossos amigos ouvintes estejam bem.
Doutora, um bocadinho com alergias, mas vamos empurrando com a barriga, como dizem os brasileiros, empurrando a vida com a barriga. Doutora, hoje vamos falar não de barriga nem de empurrar a vida, mas vamos falar de um transtorno que nós ouvimos muitas vezes as pessoas dizerem, é autista. De facto, vamos falar sobre o autismo. Mas, antes de mais, o que é que quer dizer autismo? Autismo é uma doença? É apenas um transtorno? Como é que é classificado o autismo? E o que é, claro?
Ana, o que é o autismo? O autismo, o transtorno do espectro autista, que é o nome correto, é um transtorno do desenvolvimento neurológico que afeta as habilidades físicas, motoras, de comunicação e de interação social. Portanto, uma pessoa que seja autista, uma pessoa que tenha esse transtorno do espectro autista, tem efetivamente atrasos no desenvolvimento nas suas diferentes dimensões. E é uma condição que costuma se manifestar durante a primeira infância e que tem acometido em maior prevalência em meninos. Infelizmente, parece que o número de crianças ou de pessoas com esse transtorno do espectro autista tem estado a melhorar, quer seja porque há mais casos ou provavelmente porque há melhores condições de diagnóstico. E isso naturalmente reflete-se no número aumentado, porque as pessoas efetivamente sabem que a criança ou o parente tem esse transtorno.
Doutora, o que é que causa o transtorno do espectro autista? O que é que se deve esta condição?
Bem, Ana, as causas do autismo não são totalmente conhecidas, mas há várias pesquisas na área e que sabe-se que a genética e agentes externos têm um papel importante nas causas do autismo. Há um estudo que foi publicado por um jornal americano que diz que a herança genética é responsável por 80% dos casos. E, entretanto, temos fatores externos que podem ser atribuídos a complicações durante a gravidez, infecções, à exposição de substâncias tóxicas ou um desequilíbrio no metabolismo. Portanto, conforme pode ver, há aqui diferentes fatores que são levantados como prováveis causas ou prováveis fatores que influenciam no surgimento desse transtorno.
A doutora mencionou aqui que a maior parte dos casos são com meninos. Estão as meninas mais protegidas? Porquê?
Bem, Ana, de facto o sexo é um dos fatores de risco. Portanto, os meninos são mais de 4 a 5 vezes mais propensos a desenvolver autismo do que as meninas, mas não há uma explicação muito clara porque é que isso é assim. Mas também sabemos que outros fatores de risco são a genética, como falamos, condições de saúde, a idade dos pais também é um dos fatores de risco para o desenvolvimento do transtorno do espectro autista.
Alguns fatores do meio ambiente ou fatores ambientais em que vivemos ou com que vivemos que pode contribuir para uma criança nascer com este transtorno?
Sim, claramente. Fala-se aqui dos fatores, os fatores exógenos, portanto, que são os fatores externos, e um deles é efetivamente a exposição a substâncias tóxicas. E nós sabemos hoje em dia o que há de mais é a poluição do meio onde nós nos encontramos, são os diferentes agentes. E essa exposição a esses agentes tóxicos é sim um fator de risco para o surgimento do transtorno de espectro autista.
Doutora, durante muito tempo falou-se, havia pessoas que, com as chamadas teorias de conspiração, que diziam que havia medicamentos que são associados ao autismo, da mesma forma como haveria algumas vacinas que poderiam contribuir para uma criança ter autismo. Qual é a verdade nestas duas ideias?
Há de facto teorias, eu diria mesmo teorias de conspiração que dizem que as vacinas podem ter relação com o autismo, mas felizmente há vários estudos que mostram que as vacinas não causam o autismo. Houve um estudo feito por um estudo bastante amplo que foi feito pelo Instituto Serum-Sapiens da Dinamarca, que aponta claramente que as vacinas não possuem qualquer relação com o autismo. Há também várias pesquisas realizadas pela Academia Americana de Pediatria que mostram que nenhuma vacina ou complemento de vacina é responsável pelo número de crianças diagnosticadas com autismo. Muito pelo contrário, estes estudos concluem que os benefícios de vacinas são maiores do que os efeitos riscos. E aqui, mais uma vez, ressalta-se a questão genética, que tem um peso muito importante. Conforme dissemos anteriormente, estima-se que cerca de 80% dos casos tem um fator genético. Portanto, são teorias de conspiração, até que se prova o contrário, não é? Porque há evidência que não há ligação entre as vacinas e o autismo.
Doutora, há características, por exemplo, físicas e mentais que nos levem a desconfiar que uma criança pode ter autismo, uma vez que o autismo pode ser leve ou pode ser severo? Como é que se diagnostica o autismo?
Bem, Ana, os sinais e sintomas do autismo são bastante variados e nem sempre são fáceis de ser percebidos. E os sintomas são relacionados principalmente com dificuldade de comunicação e socialização. No entanto, podem ter outro tipo de comportamentos que sejam bastante peculiares. Existe aquilo que se chama de autismo clássico. O autismo clássico, de maneira geral, vê-se em pessoas que são voltadas para si mesmas, que não estabelecem contato visual e não se comunicam de forma tradicional, por meio da fala, e podem possuir dificuldades de compreensão, e também o grau de comprometimento varia de caso para caso. E depois temos aquilo que se chama de distúrbio global de desenvolvimento, sem outra especificação, que é uma pessoa que é considerada dentro do espectro autista, e que tem dificuldade de comunicação e interação social, mas tem sintomas que não são suficientes para incluir um diagnóstico na categoria de autismo clássico. Portanto, são diferentes tipos de autismo e também diferentes graus. Temos o grau 1, que é o autismo leve, temos o grau 2, que é o autismo moderado, e temos o grau 3, que é o autismo severo. E cada um desses graus vai ter características muito específicas, não é? No autismo grau 1, por exemplo, que é um autismo leve, As crianças podem ter independência e desempenhar facilmente as tarefas do dia a dia, mas apresentam interesse ou dificuldade em manter interações sociais e não conseguem se expressar e têm comportamentos muito repetitivos. Os comportamentos muito repetitivos são uma das características mais comuns em crianças com transtorno de espectro autista. E depois temos o autismo moderado, que percebe-se com um pouco mais de facilidade, e as crianças também vão ter dificuldades de socialização e podem ter dificuldades em comunicar, podem inclusive chegar a 3, 4, 5 anos sem sequer conseguir comunicar ou até mais velhas. E depois temos o autismo severo, que são crianças e pessoas que têm muito pouca autonomia, precisam de apoio constante para fazer atividades diárias, têm déficit de comunicação, interação social, e em alguns casos não conseguem sequer se comunicar verbalmente e precisam do suporte de alguém para essa comunicação. E esses casos chamamos de autismo severo. E portanto, todos estes tipos, todos estes graus precisam, sim, de um acompanhamento por profissionais qualificados para ajudar essa pessoa a estar melhor integrada no seio ambiente.
Portanto, doutora, é acompanhamento físico, mental, psicológico, que é feito para as pessoas com autismo, que é algo que nunca desaparece, não é? Portanto, nasce-se e morre com autismo. Há também medicamentos que são dados, mas deve depender exatamente qual é, de facto, o que é que está na gênese deste problema do autismo para a criança, não é? Uma das coisas que é de frisar é que normalmente o autismo aparece logo nos primeiros meses de vida e às vezes pode passar um bocadinho despercebido, doutora, porque as pessoas podem pensar, a criança não fala já, mas vai acabar por falar e, portanto, está ali a perder-se algum tempo, não é? Para concluir, doutora, qual é a mensagem que deixa aos pais?
Olha, Ana, primeiro dizer que infelizmente o autismo não tem cura, mas existem métodos de habilitação e aprendizagem e desenvolvimento para que essas pessoas que têm esse transtorno tenham uma boa qualidade de vida. Infelizmente, o autismo muitas vezes é associado ou há muito estigma em torno do autismo que faz com que pais não aceitem diagnóstico ou quando aceitam não revelem diagnóstico. E a nossa sociedade, de forma geral, não está muito preparada para lidar com essas crianças que são crianças especiais. Entretanto, eu gostaria de fazer um apelo, primeiro, para a sociedade, de forma geral, dizer que é normal ser diferente e nós temos que estar preparados e temos que fazer um esforço para acolher essas pessoas que são diferentes. As pessoas com transtorno de espectro autista não são pessoas malucas, como se diz muitas vezes. São pessoas que são diferentes apenas, mas que podem muito bem estar parecidas e ter uma vida normal na nossa sociedade, desde que tenham o apoio necessário. E é responsabilidade de cada um de nós apoiar essas crianças, apoiar esses adultos. E um fato muito curioso, Ana, é que essas pessoas podem ter esses desafios, mas muitas vezes são pessoas muito inteligentes, inteligentes acima da média. Com pessoas que têm habilidades físicas, habilidades técnicas muito peculiares. E há muito que explorar e capitalizar essas pessoas com esse transtorno de espectro autista. E esse é um apelo que eu faço para a sociedade de uma forma geral e para os pais que suspeitem ou que já têm um diagnóstico. É muito importante que aceitem e também acolham os seus filhos e olhem para essas crianças, para esses jovens e esses adultos com muito amor e muito carinho, sem naturalmente procurar diferenciá-los ou pô-los a par, porque isso também pode causar um desconforto. Mas são crianças normais, são pessoas normais e nós temos que tratá-las com essa normalidade. Podem precisar de um ou outro apoio, mas de uma forma geral nós temos que abraçá-las e cuidá-las com muito amor.
E pronto, amigos ouvintes, assim chegamos ao final de mais uma conversa sobre saúde com a doutora Graça Matinha, de quem nos despedimos. Hoje estivemos a falar de autismo. Vamos voltar para a semana. Até lá, desejamos a todos uma boa semana de saúde, o melhor possível, e como sempre, doutora, estamos juntas.
Estamos juntas, Ana. Uma semana cheia de saúde para si, para os nossos amigos ouvintes. e voltamos a falar para a semana. E até lá, cuidem-me com o que é mais precioso que nós temos.
E vamos agora para a rubrica Fala África. O artista moçambicano Keiz Bioká, que vai conversar com a Dennis Teske sobre o seu álbum de estreia, Embaixador. Um álbum que marcou uma mudança significativa na sua carreira, diz ele, destacando o seu compromisso com as suas raízes culturais. Lançado em outubro do ano passado, Embaixador tem 21 faixas que celebram a diversidade de Moçambique.
Pessoal, aqui é a Denise Teske. Hoje, no Fala África Boa, temos um encontro especial com um dos nomes mais influentes do hip-hop moçambicano. Ele é um artista que transcende as fronteiras da música, um ativista social e um contador de histórias lírico que utiliza sua arte como uma ferramenta para a transformação. Estou me referindo a Irone Michel Ezequiel Cucu, mais conhecido como Keiz Bioká. Nascido e criado no vibrante coração de Maputo, Keiz Bioká encontrou sua voz no hip-hop aos 8 anos de idade, inspirado por ícones globais e moldado pelas realidades do Alto Maé. Desde os primeiros singles que capturaram a atenção nacional até o lançamento de seu álbum Embaixador, Bioká tem sido uma força motriz no cenário musical de Moçambique, celebrando sua cultura, abordando temas desafiadores e elevando o hip-hop a novos patamares. Hoje, vamos mergulhar na jornada deste artista extraordinário e falar sobre o álbum Embaixador, que representou um marco significativo em sua carreira. Seja bem-vindo, Keiz Bioká!
Muito boa tarde, muito obrigado pela introdução. É um prazer estar aqui. Muito obrigado, Dani.
Keiz, estou super feliz que você está aqui com a gente no Fala África Boa. E o ano de 2023 terminou de forma extraordinária para você, com o reconhecimento na terceira gala dos prêmios Mozal Artes e Cultura de 2023. Como foi para você receber esse prêmio? E qual é a importância desse reconhecimento para a evolução e aceitação do hip-hop na cultura moçambicana?
Para mim, na verdade, foi uma grande surpresa. Eu não esperava, até porque fazedores de hip-hop normalmente em concursos de género não costumam levar esse tipo de prêmio, porque ainda há uma certa discriminação naquilo que é o hip-hop moçambicano, ainda é marginalizado, e é uma grande honra para mim conseguir, de certa forma, desmistificar esse conceito, e acredito eu que o prémio veio para engrandecer um bocadinho mais aquilo que são as minhas crenças, para aquilo que é o meu trabalho, porque de lá para cá, de algum tempo para cá, eu tenho a certeza que eu troquei a minha linhagem do entretenimento para a cultura.
22 de outubro de 2023 é um grande dia para você. Você lançou seu primeiro álbum, Embaixador. O primeiro da sua carreira, com 21 faixas musicais, né? E a Voz da América em português. Gostaria de conhecer o processo criativo por trás do álbum, bem como a escolha dos artistas, colaboradores.
Eu aqui tenho músicas que escrevi em 2018, que nunca haviam saído, porque eu sabia que esta música em específico é muito especial. Não pode ser lançada assim como um single qualquer. Na verdade, não só uma, várias, que eu fui guardando, porque eu sabia que isto aqui merece estar num projeto que me represente. Na verdade, eu sempre soube que ia ser o álbum. Quantas participações? Como eu disse, transcendi do lado do entretenimento para o lado cultural. Então, procurei trazer participações que eu acredito que sejam culturalmente de significantes, não é? Do nosso país, como logo na primeira faixa tenho a música Moçambique com o digníssimo Kota Stuart Sukuma, tenho música com Deltino Guerreiro, que também é um grande artista e fazedor de música contemporânea cá em Moçambique. Tenho Justino Baca, tenho Ace Nels. E graças a Deus mesmo, não tive muitas complicações em gravar com eles. Tive mais complicações em trazer a sonoridade que eu queria, porque eu não queria que fosse um álbum que só levei uma instrumental e gravei. Então procuramos trazer quanto mais sons ao vivo possível. Então muitos sons aí foram tocados de verdade no estúdio.
Agora vamos conferir um trecho da música Chora, a quinta faixa do álbum Embaixador.
Ela não pede muito, sinto uma luz por dentro enquanto se senta no escuro. E ela chora por não ter morrido na hora do parto. Chora por não ter lhe deixado no orfanato. Chora por não ter feito nada de errado. Chora por pensar que está na terra do...
O que motivou a compor essa música?
Essa é uma das músicas mais antigas que eu tenho aí em termos de escrita. A produção também foi minha. Eu gosto muito de transmitir sentimentos naquilo que são as minhas músicas. Se eu consigo, até que pode não ser um bom exemplo, mas se eu consigo te fazer chorar a escutar a minha música, quer dizer que eu consegui atingir aquilo que é o meu objetivo. Porque a minha ideia não é só tu escutares e curtires a música. Eu quero que tu entendas e, se possível, até te ajude em algum aspecto. Porque música me ajudou muito na minha vida, em momentos de tristeza, em momentos que eu não me sentia capaz de fazer algumas coisas. E é isso, como eu recebi, é da mesma forma que eu acho que tenho que entregar.
Tá certo. E Kenzie, Buiaco, o nosso tempo tá voando aqui. Você lançou o seu álbum em outubro, significa aí que ele tá super fresco. Quero saber quais são os seus planos aí para 2024.
Este ano nós vamos trabalhar mais naquilo que é transmitir bem aquilo que é a mensagem de cada música. Já comecei a fazer alguns vídeos promocionais com a letra específica de cada música. Vamos trazer vários videoclipes e estamos a organizar eventos também já para vários fins, mas posso já segregar que para final do ano nós vamos fazer um evento de angariação de fundos para um orfanato específico.
Tá certo. Kenzie Buiaca, foi um prazer tê-lo aqui no Fala África Voa. Nossa conversa revelou não apenas o talento de um artista excepcional, mas também o de um verdadeiro embaixador cultural. Desde o reconhecimento na gala dos prêmios Mozal até a performance com a orquestra Chiquitzi e o impacto do seu álbum Embaixador, Kenzie Buiaca demonstrou uma profunda conexão com suas raízes e uma visão artística que transcende fronteiras. O seu álbum representa uma fusão de estilos e colaborações, refletindo tanto seu amadurecimento musical quanto sua abordagem inovadora no cenário hip-hop. Olhando para o futuro, Kenzie Buiaca continua a ser uma fonte de inspiração e inovação aqui para a gente, prometendo continuar a impactar a música e a cultura moçambicana.
Muito obrigado, Daniel. Muito obrigado pelo convite. Foi um prazer conversar consigo. Espero que possamos conversar mais vezes ainda este ano. E muitos parabéns. E em nome da cultura no geral, não só moçambicana, agradeço por esta oportunidade e pela oportunidade que tem dado a vários artistas, várias figuras, de expressar aquilo, um pouco mais daquilo que as pessoas já conhecem.
Foi um privilégio compartilhar essa conversa com vocês. Eu sou a Dani Steski, agradecendo a todos que acompanharam a nossa entrevista.
E assim nos despedimos. Foi a emissão vespertina em português da Voz da América de domingo 14 de abril de 2024. Para todos os nossos amigos e famílias, votos de um bom resto de domingo, bom início de semana. Amanhã voltaremos ao vosso contacto com mais uma emissão vespertina em português da Voz da América. Até lá, de todos se despede da Ana Guedes e o Jaime Faria com um abraço. Então, até amanhã.
I'm vanilla, baby. I'll choke you, but I ain't no killer, baby. She 28, telling me I'm still a baby. I get love in Detroit like Skillet, baby. And And the thing about your boy is
I don't like no whips and chains, and you can't tie me down.
But you can
whip your loving on me.
That's right, that's right.
Whip your loving on me.
Young J-A-C-K-A-K-A Rico like Suave. Young